Muito obrigada, senhor presidente. Estava ali cumprimentando nosso ex-ministro Borges da Silveira, paranaense, que agora está prestando serviço e apoio a outro estado. Queria cumprimentá-lo dessa tribuna. Agradecer muito a Vossa Excelência, agradecer muito ao senador Cassol, também ao senador Vital do Rego, que me permitiram usar esse horário por conta de um compromisso que eu tenho agora às 18h30. Mas o que me traz essa tribuna hoje é a visita que nós recebemos na Comissão de Assuntos Econômicos desse Senado do presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, que veio fazer a sua exposição sobre as políticas macroeconômicas e as medidas adotadas pelo Banco Central no controle da inflação e também na condução da política econômica do país. E eu gostaria de registrar nesse plenário e passar aos senhores senadores, senhoras senadoras, também quem está nos ouvindo em casa através da TV Senado, da Rádio Senado, o relato feito pelo presidente Tombini da situação atual do nosso país em termos de economia. Aliás, um relato pertinente, muito bem explicado, uma exposição profunda sobre todas as medidas que eu quero reproduzir aqui. Segundo o presidente do Banco Central, o Brasil apresenta uma ótima perspectiva de crescimento no médio e no longo prazo. As políticas públicas adotadas pelo governo permitiram a rota do crescimento sustentável. Cumpre destacar o sucesso do tripé da economia: câmbio flutuante, meta de inflação e política fiscal responsável. Esse tripé se mostrou efetivo em momentos de crise e ajudou a consolidar o cenário promissor que existe hoje no Brasil. É preciso adaptar essas políticas aos novos desafios. Ele disse que o aperfeiçoamento do regime de metas de inflação está avançando e que há uma maior potência da política monetária. O regime de meta de inflação ajudou a combater choques econômicos adversos e a manter a inflação sob controle. A política de inflação tem sucesso pela sua simplicidade e pelo entendimento fácil por parte da sociedade do seu funcionamento. O ministro Tombini destacou que isso tem permitido uma trajetória consistente de redução das taxas de juros e uma expansão do mercado de crédito. Há um cenário positivo que deve levar ao aumento do emprego, senador Paim, e da renda no país. A política monetária ajuda a reduzir o prêmio de risco, a distribuir renda e a reduzir a dívida pública, além de trazer ganhos para o setor privado, que tem maior acesso ao mercado de crédito e com custo mais reduzido. O presidente Tombini também afirmou hoje pela manhã que a indústria já retomou os níveis de produção diante da crise econômica financeira, mas que ainda não foi suficiente para equilibrar oferta e demanda. Ele disse que o uso da capacidade produtiva está muito elevada no Brasil e que isso é resultado dos investimentos realizados em 2009 e 2010, impulsionados pelas medidas anticíclicas adotadas pelo governo. Segundo o presidente do Banco Central, o setor de varejo é o que melhor expressa a situação da economia. Ele destacou ainda que o mercado de trabalho tem sinalizado a retomada da economia, o que se reflete na capacidade de compra do trabalhador. O presidente Tombini lembrou que a maior parte do salário tem tido reposição bem acima da inflação, o que requer atenção porque coloca pressão na dinâmica de preços pela capacidade de compra que tem o povo atualmente na nossa sociedade brasileira. Ele disse também que já há setores com dificuldades para contratar profissionais, porque o mercado de trabalho está aquecido. O presidente do Banco Central ressaltou que o mundo, especialmente os países desenvolvidos, vem crescendo no mesmo nível da economia brasileira e isto merece, por parte do governo e do Bacen, atenção. Ou melhor, não vem crescendo no mesmo nível da economia brasileira. Mas, mesmo diante de taxas de crescimento bastante distintas entre alguns países emergentes como o Brasil e as nações desenvolvidas, a inflação é um assunto que preocupa todo mundo, não apenas o Brasil. O mundo está preocupado com a inflação. E são variadas as pressões inflacionárias no cenário internacional. Com certeza, a maior delas, e que tem forte impacto, e teve forte impacto no mercado interno, é o aumento das commodities, mortes, que nos últimos 9 meses atingiu patamares equivalentes a 70%. Agora já voltou a normalizar. Outra preocupação também que pressiona são as medidas anticíclicas para o enfrentamento da crise, em grande parte nos Estados Unidos e na Europa, que geraram enorme liquidez no mercado internacional. Somadas às crises nos países do norte da África e do Oriente Médio, que já afetaram o preço do petróleo, e o terremoto no Japão, seguido de tsunami, que aumentam as incertezas acerca da recuperação da economia mundial. Há também as variáveis internas, que estão impactando a inflação corrente no país. A concentração atípica de choques de preço no início de 2011, portanto, sazonais. Preços administrados, como transportes públicos, preços nos alimentos in natura, já falei aqui das commodities, seguido de efeitos climáticos, como as chuvas e as enchentes que nós tivemos. Mas isso é sazonal, já passamos dessa fase. E pressão nos preços no setor de serviços, que é consequência de uma mudança estrutural na nossa economia. Aumentou a renda média do trabalhador e do povo, que tem ascensão e também tem ascensão das classes sociais. Então, as pessoas estão se utilizando mais de serviços, vão mais a restaurantes, utilizam mais serviços de profissionais liberais, cabeleireiros. É óbvio que isso está impactando e isso já tem a preocupação também do Banco Central. Por isso, as medidas que o banco vem adotando. A partir do segundo trimestre, disse o presidente do BC, a inflação mensal tende a se deslocar para os níveis compatíveis com o centro da meta, perto de 4,5%. No entanto, no acumulado de 12 meses, a inflação deverá permanecer em patamares mais elevados até o terceiro trimestre por um motivo básico, o efeito estatístico, que é o efeito base em 2010. A inflação neste e nos próximos meses ainda está sendo negativamente impactada pela inércia decorrente da elevada inflação de 2010, quase 6%, e em particular do último trimestre de 2,23%. Mas ela tende a ir para o centro da meta. O mais importante é saber que as medidas necessárias estão sendo tomadas e a tendência já observada pelos mercados é que a inflação, ao final do ano, estará convergindo para o centro da meta, como nos disse o presidente do BC. Medidas macroprudenciais vêm sendo adotadas pelo Bacen desde dezembro de 2010 e que já vem repercutindo positivamente na nossa economia. Aliás, hoje, senhores senadores, senhor presidente, senhoras senadoras, nós temos algumas boas notícias. O Valor Econômico, o senador Cristóvão, traz na sua manchete falando que a safra de grãos no Brasil vai ter lucratividade recorde. Só para o senhor ter ideia, a safra de milho no Paraná, né, a plantação, as grandes plantações de grão de milho, vão ter 150% a mais de lucro nessa safra do que na safra passada. Assim também segue a soja, também segue o algodão, mostrando que a nossa agricultura está sendo consolidada, a política de crédito do governo está acertado e tivemos uma conjunção climática favorável. O lucro do BNDES, que é um banco voltado ao social, um banco que empresta recursos para o capital produtivo, vai ser recorde também na história, 9,9 bilhões de reais. Apesar de praticar as taxas de lucro mais baixas do mercado, reduziu seu spread, ele ainda tem uma baixa inadimplência e vai ter um lucro de 47,2% a mais, emprestando 300 e poucos bilhões de reais. É muito significativo isso para a economia brasileira. E uma avaliação muito positiva do Marcelo De Neri, também num artigo no jornal Valor, mostrando que está sendo reduzida significativamente a diferença entre pobres e ricos no Brasil. Ele fala que na última década, os 10% mais ricos tiveram 10% de aumento na sua renda e os 50% mais pobres tiveram 68%, um aumento de uma taxa de crescimento dos mais pobres de 577%. E ele diz que até 2001, início de 2002, tinha sim um crescimento de renda, mas era algo muito monótono, que esse crescimento se colocou de fato para a nossa política e para a nossa sociedade a partir de 2002. Isso corrobora nem corroborar o que disse o presidente do Banco Central, que nós estamos colhendo hoje os frutos de uma política econômica bem conduzida pelo presidente Lula. Uma política que foi ousada, uma política que fez inclusão social com crescimento econômico. Mas disse mais o presidente do Banco Central, que o controle da inflação é prioridade, que não vai abrir mão disso e que não há dicotomia entre controle da inflação e crescimento do PIB, como quer afirmar o mercado. Aliás, eu até brinquei com ele, né, disse, olha, nós estamos vendo nos jornais aí uma série de avaliações do mercado, de pessoas ligadas ao mercado, de analistas, que acabam dizendo que a política do Banco Central é a política do pombo e não do falcão. Eu disse assim, eu quero aqui colocar mais bichos nessa história. Eu me lembro, senador Cristóvão, na minha infância, eu assisti um desenho que se chamava Lip Hard. Não sei se o senhor lembra ou chegou a assistir. Era um leão e uma hiena que andavam sempre juntos. O leão era o bicho otimista e a hiena era o bicho pessimista. E a hiena sempre dizia ao leão, ó vida, ó dor, vai dar tudo errado. Aí eu disse ao presidente do Banco Central, talvez um terceiro bicho nessa análise que o mercado vem fazendo. O mercado deve ser a hiena, porque seu pessimismo combina exatamente com o que aquele animal fazia nos desenhos animados. Me parece, às vezes, que até aposta para que as coisas deem errado nesse negativismo. Então, ou seja, não dá para ter crescimento com inflação. Na realidade, nós já quebramos esse tipo de círculo vicioso com o governo do presidente Lula, que quando o presidente Lula assumiu o governo, ainda era forte a visão de que não podia ter distribuição de renda sem o crescimento do bolo. O senhor lembra disso, né? Tem que primeiro crescer o bolo para distribuir renda. Ficamos vendo o bolo crescer nesse país por muito tempo e a renda que era boa não vinha, não era distribuída. A política econômica conduzida pelo presidente Lula quebrou o mercado nessa tese. Ou seja, distribuiu renda, cresceu a economia. E quando todos achavam que nós íamos quebrar na crise internacional, o Brasil foi o último a entrar, o primeiro a sair, dando mostras de vitalidade da sua economia. Concedo uma parte ao senador Cristóvão.